Alô?
Alô?
Oi.
Eu queria saber, Kátia, o que tu acha da violência no futebol?
Ai, o que que eu... Eles sempre querem saber o que que eu acho. Ah, cara, eu acho violência em qualquer lugar de última, né? Independente do futebol. No futebol, é completamente ridículo, mas dá até pra entender, né? Que é uma coisa, assim, de paixão. As pintas vão pra lá e ficam todos movidos pela emoção, a paixão. Aí, parará, parará. Daria até pra se argumentar que isso é coisa de plateias subdesenvolvidas. O que não é verdade, haja vista a Inglaterra, né? Que tem aqueles hooligans. Que matam, eles matam. É uma coisa assim de... Sei lá, pra mim, eu acho que tem a ver com essas coisas, aqueles rituais da Roma antiga, aquele negócio de comer leão... Não, atirar os cristãos aos leões e coisa e tal. Mas é uma coisa assim meio de sangue e circo mesmo. Mas eu acho de última, acho que não precisava, né? Aliás, devia ser o oposto disso, né? Uma confraternização. Mas o que que tu acha da violência no futebol?
Ah, eu acho assim que não devia haver tanta violência, né? Ainda mais assim, as torcidas que nem do São Paulo, do Corinthians, que estão sempre, um morre porque o outro torcedor vai lá e mata. Tudo bem que aqui no Rio Grande do Sul não tem tanto isso daí, né? De torcedor ir lá e matar o cara só por causa que o time perdeu.
É, as pintas ficam assim, levam muito a sério essa história, né? Eu acho que essa coisa de, essa paixão toda aí, assim, ela tinha que ter um limite, né? Mas é que é difícil. Eu não sei, eu acho um absurdo alguém se matar, porque eu... Pô, já teve aqueles casos, assim, de torcida do Rio e São Paulo, de times adversários, e que ninguém jogou bomba, vieram os torcedores, não me lembro, acho que era do Palmeiras, que jogaram uma bomba dentro do ônibus que estava levando os torcedores do Flamengo, se não me engano. Isso é uma coisa, assim, absolutamente irracional, né? Coisa de última, eu não sei como explicar isso. Certo?
Certo,
aí. Então tá certo. Eu queria... Era isso?
É, eu queria mandar só um abraço pros gremistas.
Tá bom. Um abraço pros gremistas. Tá certo, então. 223-3021, 223-1032. Saiu uma matéria aqui engraçada sobre essa questão do Itamar. O Itamar foi, digamos assim, nomeado embaixador de Portugal. Só que ele não vai nunca, né? Então... Nem parece uma viagem, parece uma expedição. Ele vai levar mordomo, cozinheiro, médico, barbeiro, manicure, dentista, alfaiate. Quer dizer, é uma coisa absurda. E quem paga tudo isso somos nós. Né? O Fernando Henrique sabe o que deve a Itamar. Tem que tratá-lo como Nelson Rodrigues tratava a sua úlcera. A pires de leite, como uma gata de luxo. Quem escreveu esse artigo foi Carlos Heitor Coni, na Folha de São Paulo. Ele diz assim: não sou entendido em lides diplomáticas, mas acredito que os embaixadores, quando assumem postos no exterior, levam a família, alguns livros, os remédios caseiros e as malas. No mais, utilizam a estrutura do Itamaraty, que fornece o resto. Se o governo pensa que ficará em paz com o fantasma de juiz de fora, confinado do outro lado do oceano... Seria bom lembrar que JK quis se livrar de um chefe da Casa Civil que também era teimoso. Aí mandou esse cara para Lisboa e quase estourou uma guerra entre Portugal e Brasil. Já pensou? Quem vai pagar as despesas com médico, cozinheiro, secretária, barbeiro, manicure, pedicure, massagista, intérprete? Seremos nós, contribuintes, que já pagamos a previdência que não temos, a segurança que não temos, a educação e a saúde que também não temos. O Itamar não vai pagar nada. É a mordomia total. Vai misturar a fragrância do jardim à beira-mar plantado com os ares salubres de juiz de fora. Sua última atrapalhada teve como palco um bar naquela cidade, onde ele se comprometeu a dar uma reposição salarial que não foi dada. Bom, enfim, o cara vai, diz que vai, mas não vai nunca, tá criando um problema e nós é que pagamos a conta. 10:07, para participar do Talk Radio tem dois telefones, 223-3021 e 223-1032. A gente aguarda ligações.